Diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Versículo número 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aproximando-se ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Versículo 32. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19, versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Somente até aqui. Aleluia. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Pai. Chegou a hora, Senhor da glória, Pai, da tua palavra ser, Senhor, ministrada ao teu povo, à tua igreja, Senhor. Fala conosco, meu Senhor. Coloca, Senhor da glória, meu Senhor, sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre os meus ouvidos, Senhor da glória, Pai. Que os meus ouvidos sejam afiados agora por ti, Senhor, para que eu possa ouvir a tua voz maravilhosa, Senhor, que fala alto, Senhor, ao teu povo, Senhor. Abre os corações agora, Senhor. Dá entendimento, Senhor, da glória ao teu povo, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, ser abençoados pela tua palavra agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor de toda a terra, Pai. Então eu sei, Senhor, que os teus ouvidos estão abertos, Senhor. E glorifica agora o teu santo nome, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus. Né? Irmãos, tem passagens bíblicas, né, que são assim, tremendas, né? Esse trecho aqui que fala a respeito de Abraão, desde o capítulo 17, né, até o capítulo 19, assim, são poucos versículos, né, tão pouquinhos, poucos versículos, mas fala tanto, mas contas, tem histórias tremendas e dão inúmeras ministrações, né, tem inúmeras mensagens inseridas, né, nesses poucos versículos que nós agora lemos alguns deles apenas, né. Então, meu coração, todas as vezes que eu leio esses capítulos aqui do livro de Gênesis, meu coração se alegra e se alegra muito por ver ali tudo aquilo que Deus havia dito a Abraão, né, naquele instante. Em primeiro lugar, nós não lemos aqui o capítulo 17, mas no capítulo 17, Deus se apresenta a Abraão pela primeira vez com um título que eu creio que é um dos títulos assim mais maravilhosos de Deus. O Senhor Deus apareceu a Abraão e disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Já era assim, né, uma revelação plena de Deus a respeito daquilo que ele era e daquilo que ele desejava para Abraão. E Deus, depois aqui falando a Abraão, né, mais uma vez se revelando a ele, disse claramente que, né, ele seria pai de uma numerosa nação, reis e príncipes, né, viriam da sua descendência, homens poderosos viriam da sua descendência, né, mas Deus estava dizendo que ele deveria andar na presença dele. Então existia, né, já uma grande revelação de Deus e Abraão tinha que cumprir o seu papel. O nosso Deus é sempre, ele age sempre da mesma forma. Todos nós, né, recebemos revelações de Deus, temos promessas para as nossas vidas. Não tem pessoa aqui nesta igreja, né, que não tenha promessas para a sua vida, que não tenha algo, um desejo de Deus para se cumprir na sua vida. Não tem ninguém nesta igreja que não tenha um desejo de Deus para se cumprir na sua vida. E muitas vezes esses desejos, né, não estão acontecendo, porque as pessoas não estão fazendo aquilo que Deus deseja que façam, né? Ou, né, se estão fazendo aquilo que Deus deseja que façam, né, todo o poder de Deus, toda a palavra de Deus está acontecendo efetivamente na vida da pessoa para que no final, em algum momento, né, aconteça de forma definitiva aquilo que Deus tem desejado, né? E Deus tem desejos profundos para nós hoje. Talvez Deus tenha um desejo, né, que aconteça algo na tua vida, e quando isso acontecer, haverão outros desejos de Deus para acontecer na sua vida, e Deus preparará todas as coisas para que esses desejos aconteçam. Ele te orientará, ele te protegerá, ele te conduzirá, ele te falará, ele te alertará, ele cuidará de tudo aquilo que você necessita para que aquilo aconteça. Para você ter uma ideia, irmãos, Abraão, ele recebeu a promessa de Deus quando Deus disse para Abraão: sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu de forma assim, quase que cega, porque ele não sabia para onde ele iria, e foi, e saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi por um caminho que Deus mostrava a ele. E Abraão, irmãos, peregrinou, Abraão andou por Canaã, Abraão habitou em Canaã, e Deus disse: essa é a terra que eu vou dar à tua descendência, essa é a terra que o teu povo vai receber. Mas Abraão andou como peregrino lá. Ele não foi o detentor da promessa definitiva em relação aonde o povo de Deus iria habitar, né? Para vocês verem como Deus trabalha, para vocês verem que as promessas do Senhor, elas são extensivas, elas são muito abrangentes, e muitas vezes os tempos de Deus são os tempos, né, que nós nem imaginamos que devam ser para que algo aconteça nas nossas vidas. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque Deus tem promessas para nós e para a nossa descendência. Deus tem promessa para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Deus, né, tem promessas que só acontecerão, né, nos nossos netos, né, só poderão acontecer nos nossos netos por conta do movimento de Deus e do tempo necessário que há para que as pessoas possam ser alcançadas por Deus e receberem as bênçãos plenas do Senhor. E isso é muito bom, porque você vai deixar um legado de poder, você vai deixar um legado, irmãos amados, na sua vida, né, que não se perderá pelas suas gerações, né, nas suas gerações. Isso é muito bonito e isso é muito importante para nós. No primeiro capítulo que nós lemos aqui no versículo 18, a Bíblia diz que Abraão estava descansando ali num calor intenso, né? Muito calor. A Bíblia fala aqui que era, né, no maior calor do dia. Abraão estava ali descansando e de repente apareceu na frente dele três homens, né? E Abraão se prostrou diante daqueles três homens e o adorou. Ele sabia que um daqueles três homens era diferente. Abraão se prostrou e adorou. Quem era esse homem? Jesus de Nazaré, se mostrando como Deus, né? Já aparecendo ali, né, na presença de Abraão, manifestando o poder de Deus. Tanto é que Abraão se prostrou em terra e disse: Senhor meu, Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo que não passe do teu servo. E depois a Bíblia chama aquele homem de Senhor, né? Quando ele falou: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Então nós devemos compreender, irmãos, que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele participa efetivamente das nossas vidas, né? Muito antes da sua vinda como homem em terra, como nascimento, né, de Jesus Cristo como homem aqui na terra. Muito pelo contrário, ele era enviado de Deus, muitas vezes chamado de príncipe do Senhor, muitas vezes chamado, né, de príncipe do Deus vivo. Aleluia. Então temos que acreditar e crer que a obra de Deus para as nossas vidas neste mundo é muito maior do que talvez as pessoas possam entender lendo um texto desses. Existem coisas muito profundas que devem ser extraídas para as nossas vidas daquilo que acontece rotineiramente na Bíblia, né? Vemos aqui Deus descendo do céu e se apresentando a Abraão. Primeiro Deus estava ali anunciando o nascimento de Isaac. Nós não lemos aqui porque não será a tônica dessa mensagem bíblica que nós vamos ministrar aqui. Mas Deus veio e a primeira coisa que Jesus anunciou a Abraão é que depois de um ano nasceria ali o seu filho. E aí Sara, né, ouvindo, riu, né, riu porque ela já era uma mulher de 90 anos de idade, ela não menstruava mais, não era fértil, Abraão já era um homem de 100 anos de idade, era velhinho, e ela falou assim: ah, meu senhor já é velho e eu já não tenho mais o costume das mulheres. E ela riu: como é que eu vou ficar grávida? Né? E aí o anjo repreendeu, né, Sara, dizendo: por que riu, Sara? Por acaso haverá algo impossível para o Senhor? Por acaso haverá algo impossível para Deus? Irmãos, quantas coisas impossíveis nós necessitamos, né? Quantas coisas nós estamos passando na nossa vida nos dias de hoje que são impossíveis de acontecer para o homem? Quantas coisas nós estamos vivenciando que são impossíveis de ter uma solução? Muito pelo contrário, existe já algo determinado, vamos dizer assim, sobre as nossas vidas, e que nós não conseguimos mais inferir, né, não conseguimos mais interferir para que haja uma solução. Quantas vezes isso acontece, irmãos amados, com as nossas vidas, e nós temos, irmãos, que crer num Deus que pode todas as coisas, independentemente da situação, independentemente daquilo que pareça ser muito difícil de acontecer, independentemente de nós acharmos que não vai acontecer mais, porque Deus não deseja que aconteça. E nós temos que lembrar daquilo que o presbítero Cristiano ministrou agora há pouco, do cego de Jericó, né, que já tinha passado pelo cego, não ia curá-lo, e pelo clamor, pela busca, pela fé, Jesus parou e mandou chamar o cego para curá-lo. Nós temos que ter uma postura, irmãos amados, de fé, independentemente das circunstâncias, crendo que é muito difícil acontecer, mas crendo que Deus tem poder para fazer, e um dia Deus pode fazer, um dia Deus pode, né, olhar para você e falar assim: eu quero, eu vou fazer, eu quero, eu vou fazer, ou então dizer para você: você me convenceu, a tua fé me convenceu, o teu clamor me convenceu, o teu clamor me motivou, o teu clamor diz que eu posso fazer. Nós temos que aprender, irmãos, sabe, a olhar para Deus, encontrar nele a solução dos nossos problemas, todos, sabe, e exercitar esta fé. Exercitar esta fé para que nós estejamos avançando e avançando e avançando, e olhando para Deus e sempre acreditando nele, que ele pode realizar qualquer coisa. Né? Quantas vezes a gente vê uma situação muito difícil assim, principalmente uma pessoa que está muitas vezes doente e muito, uma situação muito grave, né? Assim, próximo da morte, vamos dizer assim. Aí você, a gente fala assim: só Deus, né? Só Deus para curar, só Deus para reverter esse quadro. E aí muita gente fala isso, né? Não acreditando que Deus vai fazer. Mas essa não deve ser a nossa postura, porque enquanto a vida há esperança, e nós temos o papel não de julgar, não de determinar, mas nós temos um papel de interceder, porque o nosso Deus pode sim fazer qualquer coisa. O nosso Deus, o teu Deus, pode fazer qualquer coisa. Então compete a nós acreditar, e compete a nós interceder, e compete a nós ministrar isso e falar: não, vamos continuar, não, vamos buscar, vamos ainda acreditar, ainda que não exista uma chance física, uma chance natural, uma chance científica, nós olhamos para Deus e acreditamos que o nosso Deus não precisa nada disso para realizar algo. Ele precisa de desejar no coração dele. Deus precisa desejar no coração dele. É isso que nós precisamos para receber um milagre. Que Deus deseje no coração dele. Que Deus esteja ali, né, querendo que aquilo aconteça, por algum motivo, mesmo que Deus tenha determinado algo sobre a sua vida, Deus pode mudar esse algo por um clamor. Lembre-se sempre do rei Ezequias, que recebeu uma sentença de morte do próprio Deus, e pelo seu clamor, pelo seu choro, pela sua busca, Deus mudou ali o seu coração e determinou que ele tivesse mais 15 anos de vida. A nossa atitude, irmãos, ela tem que ser alicerçada naquilo que Deus nos deixou, porque se Deus fez tudo isso, é para que nós pudéssemos aprender daquilo que nós precisamos aprender e possamos exercitar baseado nisso, baseado naquilo que ele escreveu, porque se ele fez para um, ele pode fazer para nós. E você pode dizer, como disse Ezequias disse para o Senhor: Senhor, eu tenho sido justo e fiel a ti, Senhor, agora me cura. E você pode dizer ao Senhor assim: Senhor Jesus, tu fizeste para Ezequias, tu fizeste para o teu servo, tu fizeste para o teu ungido, eu quero também, eu desejo também, eu vou buscar também, olha para mim como tu olhaste para o rei Ezequias e faz esta obra sobre a minha vida. E o teu Deus, que ouve dos céus e tem poder para realizar, poderá ser motivado por algo que o instigue, né, a executar justiça ou a glorificar o nome dele neste mundo. Sabe, irmãos, vamos nos levantar e acreditar num Deus que está vivo. Vamos nos levantar e acreditar num Deus que é todo poderoso. Vamos nos levantar e acreditar num Deus que pode, independentemente se estão dizendo para você não tem mais jeito, independente se estão dizendo para você não vai acontecer, independente se estão dizendo para você, né, Deus não quer te abençoar, Deus não quer fazer, né, não se importa com essas palavras, não importa com aquilo, né, que está ao teu redor, importe-se com aquilo que Deus pode fazer por você e como você pode motivar o Senhor a fazer, importe-se com isso e você faça e busque e clame e haja como uma pessoa, né, que tem fé e crê no Senhor Deus mesmo. E aí as coisas acontecerão. Eu penso, nós teremos chances das coisas acontecerem, porque o comodismo, ela gera letargia, né? Gera assim, estagnação na nossa vida, e nós não podemos, sabe, em nenhum momento estarmos estagnados pela nossa fé, né? Estagnados pelas nossas atitudes, muito pelo contrário, nós temos que exercer o nosso papel de homens e mulheres de Deus que acreditam no Senhor, independentemente das circunstâncias que estão ao redor da nossa vida. Abraão, irmãos, estava recebendo um encontro daqueles três homens, dois anjos, e Jesus e o Senhor, depois de anunciar o nascimento de Isaac, de forma miraculosa, Deus falou algo muito importante para as nossas vidas. Ele estava já saindo da presença de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão estava acompanhando aqueles homens pelo caminho, né, para que eles fossem embora, e o Senhor disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou a fazer? Eu creio, irmãos, que esta é uma palavra que nós devemos refletir. Senhor, o desejo de Deus é de te honrar como servo dele, de revelar a você aquilo que irá acontecer, de mostrar a você, né, como as coisas acontecerão, principalmente para você saber interagir com elas, principalmente para você saber agir com aquilo que Deus fala a você que irá acontecer. Deus fala à sua igreja, Deus fala aos seus servos, irmãos, Deus revela a nós a vontade dele, ele revela a nós o que nós devemos fazer, ele revela a nós, né, aquilo que nós não devemos fazer, ele revela a nós o caminho que nós devemos trilhar. Deus, ele se agrada, como ele disse a Abraão, por acaso eu ocultarei do meu servo aquilo que eu irei fazer? Deus não faz dessa forma, Deus não oculta, Deus revela, Deus tem interesse e prazer nisso. Eu sempre falo, irmãos, eu sempre comento aqui, e essa é uma experiência que eu tenho já de muitos anos com o Senhor, e de forma muito intensa, porque a igreja de Deus, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo é dirigida por Jesus, e Jesus vai falar o que ele quer, e Jesus vai direcionar como ele quer que faça, porque ele é o dono, ele é o Senhor. Então nós que somos servos, temos que saber, nós vamos ser servos, que vamos servir um Senhor que a gente não sabe o que ele quer? Como você vai servir alguém que você não sabe o que ele quer fazer? O que ele quer que você faça? Ah, eu sou servo de Deus, mas o que ele está pedindo para você fazer? Não sei. Não é assim que Deus trabalha. Em nenhum lugar, né, você encontrará, né, ou melhor, nenhum lugar não. A normalidade daquele que serve é fazer a vontade do seu senhor, né? O empregado obedece ao seu patrão, o empregado obedece ao seu supervisor, o empregado obedece ao seu gerente, ele tem que obedecer. Só que se o gerente não falar, se o supervisor não falar, ele vai fazer do jeito que ele acha que tem que fazer, que está errado. Isso vai contra uma lógica natural da hierarquia de autoridade, e nós temos que entender que Deus, ele sabe disso. Você tem que entender que Deus sabe disso. Você tem que entender que Deus não acha que você tem que saber, não. Deus fala para você o que você tem que saber. Deus não fica achando nada. Deus fala e Deus ordena. E Deus, quando fala, irmãos, ele não fica pedindo, não. Ele ordena. Faça assim. Ele não fica pedindo, meu servo, você podia fazer desse jeito aqui, viu? Eu queria tanto que você fizesse assim. Por favor, servo. Por favor, meu servo. Faça isso. Jamais Deus agirá dessa forma. Deus fala, eu quero que seja desta forma. E nós temos que fazer daquela forma. Porque se nós não fizermos daquela forma, não dará certo. Porque é o desejo de Deus não correspondido. E Deus cuida de fazer isso. Eu tenho, volto a dizer para os irmãos, a vida na igreja, a vida como servo de Deus, como pastor da igreja, é uma total dependência de Deus, e Deus fala, eu quero assim, faça desse jeito. E quando a gente ora, Senhor, né, eu queria tanto fazer dessa forma, quantas vezes eu ouvi um não do Senhor, quantas vezes eu ouvi que não era para eu fazer de Deus aquilo que eu queria fazer, e quantas vezes Deus me mostrou aquilo que eu deveria fazer. Nós temos que acreditar que é assim, para que Deus possa se revelar assim, né? Se nós formos achar autossuficientes naquilo que nós somos, Deus vai ficar, né, esperando que você quebre a cara para você entender que você não é autossuficiente. Nós jamais seremos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Dependemos sim da misericórdia, da orientação, dependemos da proteção, nós dependemos de Deus para tudo, irmãos. E quando Deus fala para você fazer, aí você tem que fazer, porque aí, conforme foi ministrado aqui na quinta-feira, né, a palavra de vitória já foi liberada a nós, né? Quando Deus fala, faça assim, a palavra de vitória já foi liberada a nós. E é muito bom fazer aquilo que não tem erro, né? É muito bom fazer aquilo que não dá errado. É muito bom fazer aquilo que sempre dará certo, né? Como o Davi e como o Josué, né? Falava para o Senhor, Senhor, eu vou à batalha? E Deus falava, não. Ou Deus falava, vai, porque eu vou entregar na mão de vocês. E eles iam. Não tinha a menor graça, eu acho, né? Você já sabia que você ia ser vitorioso. Quando você podia ser derrotado, você não ia. Não, não vou. Os inimigos todos lá esperando você ir, você não vou. Né? E quando Deus mandava, você ia. E a vitória já estava, a palavra de vitória já estava liberada. A palavra de vitória já estava liberada. Você acostume-se a isso, viu, irmãos? Acostume-se. Não dê um passo errado, não. Sabe por quê? É aquilo que nós escrevemos na palavra pastoral que nós mandamos ontem, no WhatsApp, no Facebook e por e-mail. Muitas vezes a gente quer ajudar Deus. Tipo assim, tem um trecho lá que eu escrevi assim, eu vou corromper ou eu vou aguardar em Deus? As pessoas às vezes não aguentam aguardar. E começam a maquinar os seus planos demoníacos. Ah, eu vou dar uma caixinha pro cara, quem sabe ele resolve o meu problema. Ah, estou orando aqui, Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo, vai lá e age e tal. E aí chega uma pessoa para você e fala, se você não molhar a mão do cara, não vai acontecer. Tem que molhar a mão do cara. Aí você vai lá e... É uma escolha demoníaca que vai gerar maldição sobre a sua vida. Que vai gerar maldição sobre a sua vida. Nós temos que esperar em Deus. Aguardar no Senhor. Aguardar que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Você não precisa se aliar ao diabo para ser abençoado. Para você ser abençoado, você precisa se aliar com Deus e praticar aquilo que Deus manda que você pratique, para que você possa ter a plenitude do Senhor. Pode demorar mais, mas quando vier, será consistente. Você se alegrará e se alegrará muito. E não poderá ser acusado pelo diabo por algo que você fez. Deus revelará a você sempre aquilo que você necessita saber, conforme ele deixou escrito nesta palavra. E Deus disse uma palavra quando ele estava revelando ali aquilo que ele desejava revelar a Abraão naquele momento. Ele estava dizendo, olha, o pecado de Sodoma e Gomorra chegaram até o céu. Estão clamando a mim. O pecado está clamando a mim. E foi a mesma palavra que Deus disse ali a Caim, quando chegou a Caim. Caim tinha matado Abel já, tinha assassinado o seu irmão, né? E o Senhor apareceu a Caim e falou assim, aonde está o teu irmão? E Caim disse, não sei, não sou tutor dele. E o Senhor falou para ele assim, o sangue do teu irmão clama por justiça a mim. O pecado, irmãos, clama por justiça a Deus. O erro clama por justiça a Deus. E a justiça de Deus para o pecado é a destruição. A justiça de Deus para o pecado é a maldição. A justiça de Deus para o pecado muitas vezes é a morte espiritual. Irmãos, então vamos ficar atentos, porque tudo aquilo, né, que nós fazemos de errado gera um clamor terrível ao coração de Deus para que ele pratique justiça sobre aquilo. E ele disse, né, o pecado em Sodoma e Gomorra chegou até o céu, e eu desci para ver com os meus próprios olhos se esse pecado corresponde mesmo ao clamor que chegou até mim. Olha, olha, irmãos, olha aquilo que Deus falou. Eu desci para ver com os meus próprios olhos, para ver se o clamor é igual àquilo que está acontecendo. É óbvio que era uma forma representativa, né? Uma forma ilustrativa de Deus dizer que aquilo era tão terrível, que ele resolveu ver de forma presente. E você tome cuidado. Você tome cuidado, que a mesma indignação que Deus sentiu naquela oportunidade, ele sente nos dias de hoje. E você, irmãos, você entende e compreenda que o mundo espiritual é muito mais forte do que aquilo que você talvez imagina. E talvez você olhe, você veja a miséria, você veja, né, as situações terríveis que acontecem naqueles países da África, no Haiti, países assim, que tem ali grande sofrimento, tragédias, terremotos, tudo isso, epidemias, tudo isso, irmãos amados, né, passa pelo coração de Deus e pode ser sim uma recompensa pelo pecado, pela idolatria, uma recompensa, né, por um povo distante dele, né, o pecado clamando ao coração de Deus e Deus devolvendo justiça. Irmãos, não entenda que Deus é mal, não entenda que Deus é um Deus, né, rancoroso. Não, Deus é um Deus de justiça, e ele tem falado, ele tem dito aquilo que aconteceria, né? E a resposta dele é igual. Deus não muda, Deus não vai mudar muito, não vai mudar nunca. E a humanidade tem sofrido muito por conta do clamor do pecado que sobe até ele, e da resposta de Deus em relação a esse clamor de pecado, para que haja justiça na terra, para que haja cumprimento da palavra dele. E Abraão entendeu tudo o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra. E ele lembrou que tinha um sobrinho lá chamado Ló. Ele lembrou que um dia o sobrinho dele, um homem que era muito rico, como Abraão era muito rico, e os dois estavam juntos no deserto, né, eram homens extremamente ricos. Certa vez, né, Ló foi preso por alguns reis, e sequestraram todos os seus bens, avisaram Abraão, e Abraão reuniu nada mais do que 600 empregados dele para ir guerrear contra esse rei, para arrancar ali o seu sobrinho das mãos dele. Você imagina quantos empregados tinha Abraão? Se só para levar em guerra, ele levantou 600 homens. Abraão era riquíssimo, Ló era riquíssimo. Começaram a brigar os servos dos dois, Ló e Abraão. E Abraão falou assim: não podemos ficar mais juntos. E Abraão falou para ele: escolhe, você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aonde você quer ir? E Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. É algo maravilhoso. E Abraão ficou com o deserto. Olhinho brilhou. Falou: ô, eu sou bobo, trouxa eu. Trouxa eu, ficar com o deserto? Eu não, eu vou para onde tem árvore, eu vou para onde tem água, eu vou para onde tem cidade, eu vou para onde tem riqueza, eu vou para o lugar melhor, eu vou para Sodoma e Gomorra. Foi. Quase que ele morreu lá. Que aquilo que parece bom aos nossos olhos nem sempre é bom. Cuidado com as suas escolhas. Às vezes você olha algo assim e fala: poxa, aquilo é tão bom, vou catar. Na verdade, aquilo, né, vai gerar coisas muito ruins para a sua vida, e muito melhor, aquilo que eu falei, né? Você vai conquistar algo baseado na corrupção, no roubo, no engano, parece ser bom, mas no fim tem sinais de destruição. Muito melhor é você ir para o deserto, onde Deus te ajudará, aonde Deus fará nascer, né? Fará brotar água no deserto, no, né? Brotar água ali, né? Na planície, né? Porque a água brota na rocha. Mas Deus faz brotar a água, né, no deserto, conforme diz a Bíblia, que ele faria, né, que os rios corressem, né, no alto, e que a água brotasse no deserto. O inverso Deus faria. Deus é esse que faz dessa forma. E fez para Abraão. E Ló foi para aquilo que ele achava que era bom, mas lá estava o pecado. E Ló se esqueceu do mundo espiritual, que lá estava o pecado. Era um povo com atitudes completamente demoníacas, né? Você já ouviu falar numa atitude sodomita? É, vem de Sodoma. As pessoas praticavam sexo na rua, praticavam sexo em público, as pessoas deitavam homem com homem, mulher com mulher, tanto é que os anjos chegaram até Ló, em Sodoma e Gomorra, para destruir a cidade, e as pessoas chegaram, bateram na porta de Ló, falou: quem são essas pessoas que estão com você? Traz eles para fora que nós vamos abusar deles aqui. E Ló insistiu que não, e ele falou assim: ah é? Se não, nós vamos abusar deles e com você nós vamos fazer pior ainda. Falaram para Ló, era terrível o pecado de Sodoma e Gomorra, tanto é que quando você pratica, né, o sexo de forma bestial, né, se chama sodomização, né, que vem de Sodoma e Gomorra, vem de Sodoma, né, o termo, para vocês verem aquilo que era terrível aos olhos de Deus, e ele sabia disso, e ele foi, porque ele olhou as campinas verdejantes, e se esqueceu do pecado, e se esqueceu de olhar a podridão, e se esqueceu de olhar aquilo que estava por trás daquele pecado. Fique atento, fique atento. Sabe, aquilo que entristece o coração de Deus não pode fazer parte da sua vida, porque Deus está vivo e olhando para você. Conforme foi dito aqui pela Rosana, ministrada, né? Os olhos de Deus repousam sobre os justos. Estão olhando fixos, fixos para aqueles que são justos, para guardar, proteger, ensinar, para conduzir, né? Isto é que está acontecendo com o justo. E Abraão lembrou de Ló e começou a falar com Deus. Olha, Senhor, né? Ele começou assim: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim... Ah, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrar, que nela se encontram? E aí ele começou, né? Olha só como o homem é. Moisés era assim também. Aí ele começou a falar com Deus, mostrando aquilo que ele era, né? Para motivar Deus a não fazer. Ele disse assim: longe de ti, Senhor. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Abraão começou, né, a ficar preocupado, ficou tão preocupado com Ló, que ele começou a falar tudo aquilo que Deus era, confrontando Deus, falando: oh, tu és justo, tu és fiel, tu farás isso? Tu farás isso mesmo? É. A resposta de Deus foi: então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Você lembra que no domingo passado nós pregamos uma palavra e a tônica da palavra era: eu amo aqueles que me amam? Eu amo aqueles que me amam, Deus dizendo, eu amo aqueles que me amam. E o Senhor falando, por amor dos 50. Porque eu amo os 50. Eu pouparei a cidade toda. Fique atento, irmãos. Fique atento, porque aquilo que nós falamos domingo passado, é a verdade de Deus. É. Eu amo aqueles que me amam. O Senhor, ele não tem nenhum problema em destruir o ímpio. Ele tem compromisso com aqueles que o amam. Né? Jesus falou, né? Citamos aqui domingo passado, que aqueles que amam a Deus seguem a palavra dele. Né? E que aqueles que amam o Senhor, Deus também o amará. Aqueles que amam o Senhor, Deus também o amará. Disse Jesus essa palavra. Fique atento, lembre-se sempre disso. Lembre-se de Noé, quando Deus destruiu toda a humanidade por causa do pecado. Só sobrou quem era justo, por amor de Noé, ele falou, por amor do meu servo, né? Salvou Noé. E ele disse aqui, por amor daqueles, por amor daqueles 50, eu pouparia a cidade toda. E aí Abraão queria, não queria falar de Ló abertamente, chegou até e falou, ó, senhor, se houver 40, se houver 30, e chegou no 10, né? Se houverem 10 justos na cidade, o senhor falou, se houverem 10 justos na cidade, eu pouparei a cidade por causa dos 10 justos. Não tinha 10. Exatamente. É isso mesmo. Tinha 4, né? E aí os anjos foram. Aí os anjos já chegaram até a casa de Ló. Eles tinham que ir à casa de Ló. O senhor falou para Abraão e tinha lá Ló. Ele tinha que ir na casa de Ló então, porque Ló habitava lá e ele queria destruir a cidade. E aí chegou em Ló, chegou para Ló e falou, vou destruir essa cidade. Pega tudo que é teu, pega a tua família e sai da cidade. Porque eu vou destruir esta cidade. E mandou Ló fazer isso. E aí Ló foi falar com os noivos das duas filhas que ele tinha, e os noivos não deram ouvido. Falou, Deus vai destruir tudo, eu tenho que sair. Os dois não deram ouvidos. E permaneceram. E Ló ficou enrolando lá. Ló era difícil, irmãos. Já fez aquela escolha demoníaca, terrível. E aí os anjos queriam destruir a cidade ali, queriam fazer cumprir a palavra do Senhor, e Ló ficou enrolando ao ponto dos anjos tomarem na mão de Ló e da sua família, falou, e tirarem de lá. Saiam daqui, porque enquanto vocês estiverem aqui, eu não posso destruir esta cidade. Olha só a palavra de Deus, né? E foram. Só que a ordem de Deus foi, saiam. Depois Ló pediu para ir para uma cidadezinha, Deus mandou ir para as montanhas, ele falou, não, a montanha é muito difícil para mim, posso ir para aquela cidade? Deus permitiu que eles fossem para uma cidadezinha, e Deus falou assim, então não vou destruir aquela cidade, por causa de vocês. E eles foram, e Deus falou assim, não olhem para trás. E aí Deus veio com destruição. A Bíblia diz que Deus mandou enxofre do céu e fogo para destruir aquelas duas cidades. E a Bíblia diz, você sabe, conhece a história, né? Desde criancinha você conhece a história. A mulher de Ló olhou para trás enquanto a cidade era destruída e se transformou numa estátua de sal. Por que que isso aconteceu, irmãos? Porque para trás estava o pecado. Para trás estava a destruição. Deus não queria que eles olhassem para trás e sentissem no seu coração um sentimento de perda. Né? Perder tudo o que tinha na cidade, ficar aquele sentimento de perda. Deus não permitiu que olhasse para trás, porque atrás estava a destruição e o pecado. Não era isso que Deus tinha para a vida deles. E a mulher não obedeceu, olhou para trás e foi fulminada, morreu, se transformando numa estátua de sal. E você tem que ficar atento, irmãos. Depois que você muda de vida, depois que você conhece o Senhor Jesus, o que está para trás da tua vida é o pecado. O que está atrás para a tua vida é a destruição. Não deseja aquilo jamais de novo. Não deseja aquilo jamais para a sua vida de novo. Atrás estava a destruição, atrás estava a condenação de Deus, atrás estava a morte, a sentença de justiça de Deus.
E para frente está Jesus, na frente está o Senhor, na frente está aquele que te tirou daquela situação, na frente está aquele que te resgatou e te salvou para que você não fosse destruído. Não olhe para trás nunca e ache graça naquilo que você era. Olhe para frente e veja Jesus contente com você, te ensinando, te levando por um caminho de paz, te levando por um caminho de bênção, superando as aflições, conforme foi ministrado aqui, né? Muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Deus estará contigo no meio das aflições, conforme disse o Senhor: se passares pelas águas, você não submergirá. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, porque ele estará contigo. É a promessa de Deus, né, que você pode suportar, né? Deus não disse que você não ia passar pela água nem pelo fogo. Deus disse que se você passar pela água, você vai sobreviver. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Essa foi a palavra de Deus, não foi uma palavra dizendo não, foi uma palavra dizendo: eu estarei lá, te livrando. Eu estarei lá, contigo, te protegendo e guardando. Esta é a palavra de Deus. E as pessoas acham diferente. Não, as promessas de Deus, elas são verdade na sua plenitude. Então entenda que você tem que lutar nas aflições, que você tem que lutar nas dificuldades, você tem que lutar nas tristezas, porque Deus estará contigo ali, segurando a mão quando você necessitar, te conduzindo quando você necessitar, te amparando quando você necessitar, te protegendo quando você necessitar. Mas você tem que superar, você tem que avançar, você tem que ir em frente, superando as suas dificuldades, acreditando num Deus que tudo pode, num Deus que tem poder, né, para vencer o teu inimigo todos os dias, e num Deus que pratica justiça e não livrará o ímpio, ele não livrará o pecador, ele destruirá, conforme ele fez diversas vezes na Bíblia. Né? Conforme ele fez diversas vezes na Bíblia. Tudo que você era antes de Cristo é de qualidade extremamente duvidosa para Deus. Extremamente duvidosa. E você entenda isso. Você entenda isso, que as tuas atitudes passadas, né, poderiam estar gerando sobre você coisas difíceis, terríveis, mas que depois de Cristo, você é uma pessoa que deve superar desejos, superar situações, superar dificuldades, para alcançar aquilo que é de Deus na sua vida. E Deus te ajudará. Deus nunca te deixará só. Essa é uma característica do teu Deus. Deus fala para você, Deus te promete, e Deus é tão bom que Ele anda conosco. Que Ele anda conosco para nos ajudar, para que nós possamos suportar as aflições que estão à nossa frente, ao nosso lado. Ele estará sempre contigo, te ajudando. Afinal, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas Deus estava lá. Jesus estava lá com eles. E os salvou e os livrou. Daniel foi lançado na cova dos leões. E tinha um anjo lá, fechando a boca dos leões. Deus estará contigo. Sempre. A todo instante, a todo momento. Fazendo com que você supere as suas lutas e as suas dificuldades. Você precisa de um milagre? É. Eu preciso de vários. É, eu estava ontem, nós tivemos uma reunião em casa com os presbíteros, a esposa dos presbíteros. Eu falava assim, ó, eu não posso ver um servo de Deus. Né? Quando eu vejo um servo de Deus assim, que eu sei que é servo de Deus mesmo, né? Porque hoje em dia, né? Eu falo assim, ora por mim. Quem sabe seja você que Deus vai usar para fazer o meu milagre. Eu falo assim. Não posso ver um servo de Deus assim que eu já fico, opa. E eu falo, ora por mim. Porque eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode fazer. E se Deus pode fazer, né, quem sabe seja ali né, uma pessoa que está servindo ao Senhor, e Deus fala, vou usar esse servo e vou fazer. Então que a nossa fé esteja sempre de pé, irmãos. Você nunca pare de acreditar, conforme diz uma música aí, né? Nunca pare de, acho que tem uma música que fala, nunca pare de acreditar. Para de? Lutar. Então, é bom também, mas acreditar é em primeiro lugar, né? Tem que acreditar para lutar, né? Então nunca pare de acreditar. Nunca pare de acreditar. E Deus vai te honrar. Uma hora ou outra Deus vai te honrar. E não se esqueça do legado que você está deixando. Não esqueça que uma promessa de Deus para a sua vida pode se cumprir nos teus netos. Conforme foi a promessa de Deus para a vida de Abraão. Viveu em Canaã. Habitou em Canaã. Peregrinou em Canaã. E não teve posse de Canaã. Porque era para a sua descendência. Mas Deus mostrou ali. E será assim na sua vida também. Quantas coisas boas você vai deixar para os seus netos? Quantas promessas Deus vai fazer a você? Por causa da tua fé, da tua persistência, da tua fidelidade, vão se cumprir nos seus netos. Quando Deus fala assim, vou abençoar tuas gerações. Que coisa maravilhosa essa, né? Deus fala, vou abençoar as tuas gerações. Né? Eu acho que tem coisa assim, tem coisa de Deus que Ele quer dar para a gente, ele quer fazer para a gente, e é tão grande aquilo que Ele quer fazer, que não consegue se encaixar na nossa vida, e Ele fala, então eu vou abençoar as suas gerações. Então eu vou abençoar as suas gerações, porque é tão grande aquilo que Ele quer fazer, e já não cabe na nossa vida, por causa dos desígnios que Ele tem para nós, e Ele fala, ah, eu vou fazer então, para mais. Então você será culpado pela bênção das suas gerações. E é assim que nós devemos entender e acreditar que acontece para a glória do Senhor. Você crê?
Amém.
Eu também creio, né? Para a glória do Senhor. Nós vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor, depois nós vamos orar, irmãos. Deus tem algo a entregar para a sua vida hoje. Os presbíteros, diáconos, venham aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.